Nós começamos uma série de mensagens, queridos, sobre Hebreus. E antes de falar sobre Hebreus, eu quero lembrar com os irmãos de uma frase que eu ouvi ontem. Páscoa, recomeço, Páscoa. E a pessoa foi dando uma série de adjetivos para Páscoa. Páscoa não significa outra coisa que não passagem. Não é recomeço. Alguns podem até usar esse termo, mas não é esse o termo usado nas Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E a Páscoa foca o Cristo vivo, o Cristo que morreu na cruz em nosso lugar, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia, não durante 3 dias. Ele morreu pelo nosso pecado. Ele não morreu simplesmente porque era um bandido, um criminoso, porque pesava sobre ele uma acusação verdadeira. Ele morreu pelo nosso pecado. E a glória da graça de Deus em Cristo Jesus é que aquele que morreu ressuscitou. Nós precisamos guardar isso vivo na nossa mente, queridos. Se perdermos de vista, se perdermos da mente e do coração que o nosso Cristo vive, do que adiantam as nossas orações? Do que adiantam as nossas lágrimas? Do que adiantam os nossos louvores e a nossa adoração? Do que adiantam os nossos cultos? Não servem para nada. Não podemos cultuar um Deus morto. Ele não está morto, ele ressuscitou.
Aleluia.
Temos estudado Hebreus. Temos feito o estudo de Hebreus, focando exatamente o que o autor aos Hebreus destaca. Jesus é superior a qualquer outro na criação. Jesus é especial. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a imagem estampada do Criador no coração daquele que crê no Filho unigênito do Deus vivo. Eu disse aqui na primeira semana que Hebreus liga o Velho e o Novo Testamento. Se há um texto no Novo Testamento que faz essa ligação, esse é Hebreus. E isso acontece através da pessoa e da obra de Jesus. A carta aos cristãos do primeiro século é uma carta escrita para nós hoje em dia também, porque o mesmo perigo que eles corriam, nós corremos agora. O perigo de apostatar a nossa fé, o perigo de deturpar a fé, o perigo de, por exemplo, olharmos para a Páscoa como apenas coelhinhos e ovos, que nada tem a ver com a Páscoa, e não recordarmos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Nenhum livro, eu disse aqui nas 2 semanas anteriores, nenhum livro do Novo Testamento apresenta melhor a comunhão com Deus através da adoração como Hebreus. Hebreus traça um perfil da completa, genuína, verdadeira adoração de um coração que reconhece um Cristo vivo, superior, soberano, que reina para sempre. Através do nome de Jesus, sua reputação foi estabelecida, pois o nome de Jesus é poderoso. Não é um nome de poder, é o nome de poder. Jesus tem poder apenas pelo seu nome. Eu me lembro da canção da Gláucia Carvalho: só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Ah, queridos, como é precioso o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, como diz o autor aos Hebreus. O argumento que nós começamos a estudar a partir do capítulo 1, verso 5, esse argumento vai até o capítulo 10, verso 18, é o da superioridade de Cristo, apresentado e explicado com vários exemplos. Cristo é maior que qualquer coisa ou qualquer um na criação. Para essa posição exaltada e honrada, Cristo foi mais ungido que comissionado. E esta unção, eu mencionei na primeira noite em que nós estudamos, é a unção chamada Christus Victor, o Cristo que reina eternamente, o Cristo vitorioso, não o cabisbaixo, ferido e machucado. Eu não sei se você prestou atenção no clipe que nós assistimos ainda há pouco, do Leonardo Gonçalves, com um trecho da narrativa, segundo a ótica de Mel Gibson, sobre a paixão de Cristo. Mas há um detalhe que me chama a atenção. Eu gosto daquele filme, ele é um filme duro, é um filme pesado, difícil de assistir, é impossível não ver sem chorar. Mas há um detalhe muito interessante: durante todo o sofrimento de Jesus, toda acusação e castigo sobre ele, nós vemos um Cristo sofredor, como o profeta mencionou. Ele é crucificado, ele morre, ele é retirado da cruz, um corpo em farrapos, sangrando. Não sei se você prestou atenção numa certa cena, quando o foco da câmera desce a cruz e vai até o pé da cruz, onde ela está enterrada no chão, e o sangue escorre pelo madeiro, o sangue do Filho de Deus, derramado pelo pecado de todos. E então a cena muda, como diz o hino Jerusalém do cantor cristão, a cena muda, e aparece o mesmo Cristo, já não mais ferido, já não mais machucado, já não morto, mas ressurreto, com um sorriso discreto nos lábios, com um olhar que diz um milhão de coisas sem precisar de uma única palavra. O Cristo eterno, a nossa vitória, a nossa paz, aquele que é acima de tudo no mundo, sendo antes de toda a criação e depois de toda ela, a criação. Eu me lembro do texto do Salmo 45, verso 6: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino, é o que declara o salmista. E ele fala do Messias, ele fala do Deus vitorioso, daquele que traria aos que crescem nele a paz e a reconciliação. Ainda na primeira noite que estudamos o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, nós nos lembramos das qualidades da realeza de Cristo, e eu quero usar exatamente esse ponto para fazer a introdução, a ponte da nossa reflexão nessa noite sobre Hebreus. E nós dissemos aqui que as qualidades da realeza de Jesus são justiça, equidade e ódio ou aversão à iniquidade. E eu imagino que talvez você tenha ficado com uma interrogação na sua cabeça acerca do que seriam explicitamente essa justiça, essa equidade e essa aversão, essa repugnância à iniquidade. Então vamos pensar rapidamente. Qualidade da justiça, o que o autor aos Hebreus trata quando nos primeiros versos do capítulo 1 destaca a justiça de Jesus? Ele declara que ela tem a virtude de dar a cada um por direito, ou seja, por merecimento, o que lhe pertence. Jesus tem a autoridade, por sua justiça, a justiça divina, de dar a cada um de nós, pelos méritos do nosso coração, o que nos pertence de direito. E aí você talvez diga: mas a salvação não é um mérito. Mas a vida eterna é um mérito, sim. Eu creio em Jesus e pela fé eu a recebo. E eu agora tenho o direito de receber, mediante arrependimento e fé, a salvação e a vida eterna que só o justo juiz pode me dar. Só o Filho de Deus pôde conquistar para mim na cruz. Essa justiça dá a Jesus o direito à razão fundamentada na lei. Jesus disse que não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Ele veio explicar a lei, torná-la prática, exequível a todo aquele que não apenas a ouvisse, mas buscasse aplicá-la no seu dia a dia. Ainda vemos um pouco mais sobre a qualidade da justiça. A autoridade de Jesus é uma autoridade judicial que emana dos seus atributos naturais. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda a pessoa de Deus e conhece os atributos naturais e os atributos morais de Deus. Quais são os atributos naturais? Onipresença, onisciência, onipotência, unidade, infinidade e imutabilidade. Deus é onipresente, está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Nele há unidade perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo são um só na plenitude da palavra, do verbo que se fez carne. A infinidade, ele não tem fim, não tem começo e não tem fim. E a imutabilidade, ele não muda. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Deus que nós aprendemos a amar. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Esse é o Deus que é revelado pelas páginas da Bíblia, que são o registro dos atos de Deus. Jesus tem as mesmas qualidades, os mesmos atributos naturais, porque Jesus é Deus encarnado. E além dos atributos naturais, ele tem os atributos morais: santidade, justiça e amor. Tudo o que ele faz é pautado, é permeado por sua santidade. Ao extremo da compreensão humana, pela sua justiça, sua retidão e também pelo seu amor. Quando pensamos na qualidade da justiça, entendemos que ele, Jesus, tem poder de decidir sobre os direitos de cada um e premiar ou punir. João diz no capítulo 1 e até o capítulo 3 que aquele que crer será salvo, e quem não crer já está condenado. E a condenação é essa: não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Pensando ainda na justiça, entendemos que a justiça dele advém do seu estado de graça, que é isso, uma retidão inabalável antes do pecado do primeiro homem, hoje e eternamente. Ele é incapaz de pecar. A isso nós chamamos estado de graça. Jesus é justiça de Deus. Particularmente quando diante do Pai paga o preço pelo nosso pecado. Mas há a qualidade da equidade. E muita gente não conhece essa palavra. Equidade significa igualdade, simetria, retidão, imparcialidade, conformidade. Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nas suas qualidades, Jesus é igual ao Pai. Na sua simetria, em todos os aspectos, ele é a personificação do Pai. A sua retidão em santidade, a sua imparcialidade em julgar, conheceu o nosso pecado, conheceu a fraqueza do nosso corpo, conheceu as nossas dores, e por isso pode interceder diante do Criador em nosso favor. E ele é de conformidade com o Deus eterno, ele não muda. E aí vamos ao último aspecto: a aversão à iniquidade, ou o ódio. O ódio é uma antropopatia, é atribuir a Deus um sentimento humano. Esse é um elemento didático na Bíblia. Temos o antropomorfismo, já falei disso, que é atribuir a Deus forma humana, o coração de Deus, os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, e os sentimentos atribuídos, a antropopatia. E aí, para uma questão de didática, a ideia que muitas vezes é apresentada é a do ódio de Deus em relação ao pecado. Na verdade, isso é uma aversão, porque o ódio é um traço característico do coração pecador. O ódio carrega ressentimento, mágoa, desejo de vingança, uma série de outras terríveis qualidades, se é que eu posso chamá-las de qualidades, não estão presentes no Criador. Ele abomina o pecado. A sua aversão é pública em relação ao pecado. E para entender essa qualidade da realeza de Jesus, é melhor entender o que é iniquidade. Fica mais fácil entender o que é iniquidade. Iniquidade é tornar normal o que é pecado. Iniquidade é tornar normal o que é pecado. Nesses termos, nós também somos iníquos. Porque muitos cristãos ainda vivem praticando pecados, julgando-os normais, aceitáveis na comunidade dos santos, como a Bíblia chama, aceitáveis na igreja, a comunhão do corpo de Cristo. Iniquidade é não sentir culpa pelo pecado cometido, tanto por cometer o pecado ou coisa errada, quanto por incentivar noutro o pecado. Iniquidade é não sentir culpa, achar normal e não sentir culpa. A culpa, queridos, é o resultado da ação do Espírito Santo trabalhando em nós mais uma vez para convencermos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quem se deixa envolver pelo pecado, considerando normal aquilo que não é aos olhos de Deus, acaba não sentindo culpa. Talvez eu possa dizer dessa forma: é como ter o pé na beira do abismo sem se dar conta do perigo que corre. Basta uma pedrinha rolar, escorregar debaixo do pé de apoio, que vai despencar o abismo abaixo. Iniquidade é não se arrepender, pois acha que o que fez é absolutamente normal. Não há arrependimento no coração. É normal. Uma mentirinha santa, uma mentirinha para abençoar, uma mentirinha para evitar uma dor maior. Querido, o pecado nunca é justificativa para o pecado. Absolutamente nunca. Essa semana a Rubenita me trouxe uma frase e eu entendi de trazê-la para os irmãos, uma frase de John Owen. Ele diz que a tendência do pecado é sempre diminuir a seriedade do pecado. A tendência do pecado é sempre diminuir a seriedade do pecado. E a maioria de nós lida com o pecado como se fosse algo trivial, como arroz e feijão que se come quase todos os dias na hora da refeição, como ventilador que é ligado nos dias quentes ou cobertor que é usado nos dias frios. É normal, faz parte da cultura, faz parte do dia a dia, faz parte da minha natureza. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou morrer assim, por quê? Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos transforma e nos liberta de todo o pecado. Jesus muda o coração daquele que, mediante arrependimento e fé, se entrega aos cuidados do Redentor. A santidade de Deus não lhe permite relacionar-se com o pecado. Por isso ele abomina o pecado. Por isso ele quer a distância do pecado. E é por isso que muitas vezes, quando nós pecamos, não temos coragem de orar na hora da comida. Não temos coragem de orar à noite, quando chegamos em casa e vamos pôr a cabeça no travesseiro, porque a consciência está pesada. Mas aquilo já é tão natural para nós. Muitas vezes temos dificuldade de olhar uns para os outros nos olhos, porque o nosso pecado, não o outro, mas o nosso pecado nos acusa. E aí ficamos cabisbaixos. A atitude mais comumente encontrada por parte de quem peca é abster-se da comunhão, é afastar-se da comunhão da igreja, porque essa ideia traz a falsa impressão, ou essa atitude traz a falsa impressão de proteção. Ninguém vai perceber, ninguém vai entender, ninguém vai ver. Eu vou me esconder no meu cantinho para não correr o risco de ser flagrado no meu pecado. Querido, não se esqueça de uma coisa: Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Ele prova, que Ele sonda, que Ele esquadrinha o nosso coração e, pelo entendimento dEle, estabelece juízo e justiça. A lei dEle é o parâmetro para nos conduzirmos, e nós não temos como nos abster da lei de Deus. Enquanto Lucas vai para o computador preparar o vídeo que nós vamos assistir agora, eu quero te fazer uma pergunta. E talvez você ache a minha pergunta muito tola, muito infantil, muito ingênua. Eu quero te perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quais os atributos você poderia relacionar a respeito de Jesus para descrever Jesus? Como você poderia referir-se a Jesus? O que ele representa na sua história, na sua vida, no seu casamento, no seu namoro, na sua profissão, nos seus laços familiares, com sogro, sogra, cunhados, no seu ambiente de deslocamento de casa para o trabalho, na escola? Quem é Jesus para você? A maioria de nós não tem uma resposta pré-estabelecida para isso, queridos. Nós sabemos usar argumentos da Bíblia, está correto? Está, mas esses argumentos às vezes são apenas uma metáfora que a gente exprime ou declara como sendo a experiência não nossa, porque nós não a conhecemos na prática. Nós sabemos quem ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro, coisas que lembramos delas no Natal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, coisas que lembramos dele na Páscoa. Mas no dia a dia, quem é Jesus para você? Eu quero te convidar a assistir um vídeo. Eu passei esse vídeo aqui na igreja, deve ter mais ou menos uns 8 anos. E fazendo o estudo dessa semana, dessa noite, o Senhor me colocou esse vídeo no coração. E esse vídeo arde, ele queima minha alma. Sou apaixonado por aquilo que ele descreve acerca de Jesus.
A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Esse é o seu rei. Esse é o meu rei. Que vive. Aquele de quem eu vou celebrar sua nuvem de glória. Aquele a quem eu vou declarar exaltado para sempre. E eu quero convidar você a cantar a canção que ainda há pouco nós entoamos. Nuvem de glória. E depois ele é exaltado. Vamos cantar essas canções, mesmo sentados.
Toda língua confessará que Jesus vive.
pode sentar, ainda pode descer. Esse é o Jesus que nós cremos, e é esse Jesus que nós esperamos, queridos. Esse é o Jesus da carta aos Hebreus. É desse Jesus que o autor aos Hebreus diz no primeiro capítulo, verso 10: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, os céus, perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Há um paralelo desse texto de Hebreus, capítulo 1, verso de números 10 a 12. Eu falo de João 1, capítulo 1, versos 1 a 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Há ainda o texto do primeiro capítulo de João, versos 9 a 14. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós esperamos. Esse é o Jesus que nós amamos. Paulo aos Hebreus, primeiro capítulo, versos 15 a 17, diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esse é Jesus. Desse Jesus, o autor aos Hebreus, ainda na primeira carta, verso 13, diz: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Queridos, há um contraste muito grande nesse texto, como nos anteriores, a partir do verso 5. Logo de cara nós percebemos um contraste com os anjos. Nenhum dos anjos jamais recebeu permissão para se assentar à direita de Deus. Cristo está assentado lá agora como Rei, Deus homem, o Messias imutável, o eterno. E eu poderia me lembrar agora de todos aqueles atributos, todos aqueles adjetivos que ainda há pouco nós ouvimos no filme, um clipe rápido, mas que descreve de uma forma tremenda e maravilhosa a pessoa de Jesus. Ele vai ficar assentado até o seu triunfo final, quando seus inimigos, e talvez você pergunte: quem são os inimigos de Jesus? Satanás, os anjos caídos que acompanharam Satanás, e todos os que não creram no unigênito Filho de Deus, quando estes forem transformados em estrado sobre os pés de Jesus. Esse é um conceito, queridos, que retrocede a Josué, que colocou o seu pé no pescoço dos reis que foram subjugados, e ele fez isso como sinal de vitória. O verso 13 do capítulo 1 de Hebreus transmite esperança para todos os cristãos de todos os tempos, de que Cristo triunfa sobre a injustiça, sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, sobre qualquer coisa na criação. Jesus triunfa. Os anjos servem a Jesus. O seu serviço, queridos, é litúrgico, é sagrado, mas é apenas o exercício de uma diaconia. Essa é a palavra no grego para o serviço realizado pelos anjos. Eles servem a Jesus, ao Deus eterno. E aqui eu quero fazer um parêntese, me lembrando do que nós temos estudado às quartas-feiras. Estamos falando nas quartas-feiras em cima do último capítulo da segunda carta de Pedro, quando ele aborda a segunda vinda de Jesus. Em todos os momentos do Novo Testamento, quando o autor foca a volta de Jesus, o verbo é sempre colocado num futuro que já está acontecendo, um futuro presente, uma dinâmica que já está em ação. Ele está vindo a nos buscar. Vale lembrar que eu coloquei aqui da pouco que ele está assentado no seu trono de glória. Mas se eu pedir a qualquer um aqui para se levantar, você não vai levar meia hora para sair do seu lugar. Você vai levar um, dois segundos no máximo para sair do seu assento e colocar-se de pé, ou até para vir aqui para frente. Pois essa é a ideia traduzida em todos os momentos, particularmente aqui no texto de Hebreus e em todos os outros do Novo Testamento que falam da vinda de Jesus. Ele está pronto a nos buscar, ele está a ponto de chegar, mas o dia e a hora ainda não estão determinados por Deus. Ele continua soberano sobre o reino, sobre o trono eterno no qual ele foi constituído Senhor e Juiz de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, ele está à disposição para que a hora que o Pai declarar, ele esteja presente entre nós e nos arrebate com ele. Esse é o meu Jesus. Esse é o Cristo escolhido de Deus, o que triunfa entre os mortos. O verso 14 do primeiro capítulo de Hebreus diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Eu repito, os anjos servem, são servos ministradores, como diz o texto, àqueles que hão de herdar a salvação. Deus usa a ação angelical em nosso favor. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Jesus que nós esperamos, esse é o Senhor soberano. Agora eu quero que você entenda, para a gente poder fechar o raciocínio dessa noite, algumas coisas bem rápidas e bem objetivas sobre a pessoa dos anjos. O texto não fala que eles são entidades recebidas, incorporadas, não são entidades consultadas, não são entidades para veneração, para receber adoração ou culto, não são entidades para que nós ofereçamos qualquer tipo de sacrifício, de quem vamos receber qualquer orientação espiritual, porque essa é a obra do Espírito Santo, essa é a obra do Espírito que traz a nós a palavra viva e eficaz, como diz Hebreus, e que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Os anjos têm uma obra específica de serviço que cabe a Deus determinar, mas eles não são entidades sobrenaturais às quais devamos clamar dia a dia. Na semana retrasada, quando estávamos focando, aliás, um pouquinho antes disso, quando estávamos focando o texto de Hebreus, nós nos lembramos que muitos foram ensinados a fazer a oração ao seu anjo da guarda. E não é incomum encontrar novos cristãos, pessoas que estão nascendo na fé, abraçando Jesus Cristo como Salvador, que guardam dúvidas sobre se devem ou não orar ao seu anjo da guarda. Quero dizer para você uma coisa, querido: Jesus é o seu anjo da guarda, Jesus é o meu anjo da guarda. Cabia aos anjos e não a homens dizer às mulheres, quando chegaram ao sepulcro, bem de manhãzinha, que Jesus não estava lá. Tinha que ser uma aparição e uma mensagem declarada sobrenaturalmente da parte de Deus. E ele envia anjos para dizerem àquelas mulheres: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou, como disse a vocês.
Aleluia.
A mesma coisa aconteceu quando Jesus nasceu. E os anjos foram aos pastores anunciarem que o Filho do Rei, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, havia nascido. Havia naquele momento a necessidade da parte de Deus, por intenção, por desejo dele, da intervenção dos anjos. Mas eles não estão aqui para ser, ou eles não são servos de Deus para serem adorados, venerados, cultuados, amados. Eles são apenas servos que cumprem de acordo com o tempo e a vontade os propósitos do Altíssimo. O texto fala de servos que seguem orientações do Altíssimo, que os servem e cumprem, eu quero enfatizar isso, as suas ordens específicas em tempos específicos da história. A salvação está reservada por Jesus, autor e consumador da nossa fé, para os que creem, para a salvação das suas almas. João, no capítulo 8, fala de dois tipos de pessoas: os que creem em Jesus e os que creram em Jesus. Mas que coisa louca, pastor, não é a mesma coisa. No grego, as palavras são diferentes. Os primeiros, os que creram em Jesus, guardavam nele uma fé intelectual, apenas racional, lógica. Essa fé não transformara o coração deles. Essa fé não produzia nenhuma semelhança com Deus na sua santidade. Essa fé não regenerava ninguém, apenas uma intelectual consciência de que Jesus é Deus. Quantos aqui creem nisso? Apenas creem dessa forma, que Jesus é Deus. Mas isso não chega ao coração. O segundo grupo do qual João fala são aqueles que creram. Essa é chamada dos principais autores, dos principais comentaristas, a fé salvadora. Creram para a salvação, creram para o arrependimento, creram para a libertação, creram para a cura, creram para a transformação, eu repito isso, do seu coração diante do Altíssimo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diferente dos anteriores, os que apenas criam em Jesus intelectualmente. Eu pergunto, como você crê em Jesus? Eu não precisaria de 100 argumentos diferentes para traduzir o meu Salvador. Bastaria dizer, ele é o meu Salvador. Ele é o Filho de Deus que morreu pelo meu pecado. Ele é a minha vida. Mas se você não fez as contas, aquele clipe retrata pelo menos 90 expressões diferentes acerca de quem é o Rei, de quem é Jesus. Eu quero fechar fazendo uma comparação, para que a gente entenda bem. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, aquele que é superior a todas as coisas na criação, e os anjos. Vamos fazer um paralelo. Hebreus diz no verso 5 do capítulo 1 que Jesus é o Filho de Deus. Sobre os anjos, verso 7 do capítulo 1, eles são mensageiros de Deus. Ainda mais, no verso 6 do capítulo 1, Jesus é o adorado. Ainda no mesmo verso, os anjos são os que adoram. Nos versos 2 a 10, Jesus é o Criador. No verso 7, os anjos são seres criados. No verso 3 do capítulo 1, Jesus é o autor da salvação. No verso 14 do capítulo 1, os anjos são servos do Salvador. E finalmente, no verso 8 do capítulo 1, Jesus é o governante. Enquanto que no capítulo 2, verso 5, os anjos são seus súditos. Por isso Jesus é superior aos anjos. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso maravilhoso Conselheiro. É o Príncipe da nossa paz. Jesus, aquele de quem Paulo, falando aos Romanos, declara no capítulo 16, verso 27, ao único e sábio Deus seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, para todo o sempre. Amém. Esse é Jesus. Você está pronto para se encontrar com Ele? Ele pode voltar essa semana, Ele pode voltar essa noite, Ele pode voltar daqui a pouco. Você está pronto para se encontrar com Ele? Está pronto para celebrar as bodas? Essa é uma expressão que não se usa mais hoje em dia, mas ela está na Bíblia. Jesus é como o noivo que vem ao encontro da noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Ele é o noivo que vem para se encontrar com a sua amada. E então juntos desfrutarem do prazer, da delícia, do encanto das bodas. As bodas são a lua de mel, eterna, maravilhosamente eterna. Você está pronto para encontrar Jesus? Precisamos buscar a Ele todos os dias e de todas as formas, pela palavra e pela ação do Espírito Santo, sermos moldados segundo a imagem do nosso Rei, porque Ele vem. Ele vem julgar o mundo com justiça e os povos com a sua palavra, que é a verdade. Por isso, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Você vai voltar para casa. O domingo de Páscoa está acabando. Essa celebração está acabando. Mas o seu relacionamento com Jesus não acaba aqui. Vai se estender por cada segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano da sua vida. Então viva para dizer, ora vem, Senhor Jesus.
Tu que estás assentado sobre o trono soberano, a quem devemos dar toda honra e glória, porque é o único que merece essa honra e glória. Ora vem, Senhor Jesus.